A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Na montanha russa, o Brasil sentiu os fortes solavancos da economia mundial, mas tudo indica que os fundamentos do nosso edifício econômico não foram abalados. Os jornais abrem um leque de possibilidades, permitindo que o leitor comece a entender o que se passa no mundo. Mas o governo faz seu diagnóstico precoce e celebra uma vitória antes de acabar o jogo. Alberto Diniz comenta.
Luciano, o pior já passou, diz o ministro da Fazenda. Gaba-se o presidente. Nós nos preparamos para a crise como as formiguinhas. A verdade é que ninguém sabe o que acontecerá nas próximas horas. É cedo tanto para os diagnósticos como para os prognósticos. Leviano garantir qualquer coisa. Um dado, porém, parece claro. Muita coisa vai mudar, e não apenas no mercado imobiliário americano, onde tudo começou. Isso é que a imprensa deveria mostrar nesse momento. As exuberâncias e as bolhas não acontecem por acaso. E quando acabam, o quadro é radicalmente diferente. O cidadão médio ouviu falar num furacão, mas não percebe de que maneira este furacão pode afetar a sua vida. Esse é o papel da imprensa. Mesmo num país que dispõe de um colchão de 160 bilhões de dólares de reservas e mesmo sabendo que o pior já passou, governos têm a obrigação de mostrar tranquilidade ou enfrentar catástrofes, mas a imprensa tem a obrigação de lembrar que toda crise deixa sequelas.
O mais longo dos dias. O dia de ontem foi o mais movimentado desde o início da crise financeira global. Alguns setores foram contaminados pelo pânico e o efeito em cadeia afetou a Bolsa do Brasil. Mas no final do dia, a boa recuperação das bolsas americanas também produziu efeitos positivos e a Bovespa fechou com perdas menores. Os jornais de hoje demonstram o esforço despendido para fazer um relato fiel dos acontecimentos, mas o resultado exige do leitor alguns cuidados. Por exemplo, num dia de muitas oscilações, as opiniões colhidas de especialistas precisam ser contextualizadas em seu momento específico. Declarações obtidas no meio da manhã de ontem, quando o mundo parecia estar se acabando para o mercado de ações, não representam o que foi o mais longo dos dias da crise. Quem perdeu mais? O Estado de São Paulo traz um registro interessante, informando que os fundos administrados por ex-integrantes do Banco Central, Arminio Fraga, Luiz Fernando Figueiredo e Afonso Bevilacqua, estão entre os que mais perderam até aqui com a crise. Com a característica de investir em vários mercados ao mesmo tempo, esses fundos perderam justamente nos produtos que oferecem menos risco, os fundos de renda fixa. Em geral, esse tipo de investimento é procurado por pequenos e médios investidores que têm maior aversão a risco. Com os primeiros sinais de turbulência, eles correram em massa para sacar seus recursos, obrigando os gestores a vender títulos para honrar os resgates. Os ex-dirigentes do BC, entre eles o ex-presidente Arminio Fraga, asseguram que estão cumprindo seus compromissos com os investidores. Mas a notícia não deixa de lembrar a reportagem mais ou menos recente da revista Carta Capital sobre dirigentes do Banco Central que se tornam agentes do mercado logo após deixar o governo. 11 de setembro. O Globo faz uma comparação no mínimo curiosa ao observar que o dia de ontem foi o pior momento para a Bovespa desde os atentados de 11 de setembro de 2001. A não ser pela intenção de passar ao leitor a ideia de catástrofe, não há como estabelecer uma relação técnica entre os dois eventos. A escolha do jornal remete a um dos grandes temas que, após a crise, deverão ocupar os dirigentes da mídia: a decisão da Comissão de Valores Mobiliários de disciplinar a cobertura jornalística do mercado financeiro. O tema é complicado. No edital de consulta pública para atualizar a Instrução 388, que regula as atividades dos analistas de investimentos, a CVM, que tem como atribuição regular o mercado financeiro, observa que pode enquadrar também os jornalistas que produzem comentários sobre investimentos em valores mobiliários. A minuta colocada em consulta pública ontem vem causando polêmica, mas conseguiu colocar do mesmo lado os donos de jornais e a Federação dos Jornalistas Profissionais. A atividade jornalística é regulada pela lei de imprensa, mas em alguns casos resvala em outras instâncias, como o mercado de ações. a pergunta que está por trás da polêmica. Jornalistas especializados que muitas vezes se comportam como analistas ou até mesmo como consultores de investimentos estão simplesmente atuando como jornalistas? Renan se complica. Nem a maior crise financeira mundial dos últimos 10 anos consegue dar uma trégua ao senador alagoano. Ele se complica ainda mais com a constatação de que não declarou, entre os recursos da campanha eleitoral de 2002, o uso de aviões e helicópteros do seu ex-amigo, o usineiro ex-governador João Lira. Além disso, os jornais informam que o laudo da Polícia Federal sobre a origem do dinheiro usado para compensar a jornalista Mônica Veloso, ex-namorada de Renan, não ajudam o senador. Um mês depois. Hoje se completa um mês da tragédia com a Airbus da TAM em Congonhas. O Globo foi ao bairro paulistano e diz que os moradores ainda têm medo das operações no aeroporto. O Estado e a Folha preferem centrar seu noticiário no depoimento da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, a chamada CPI do apagão aéreo. O Estadão selecionou fotografias em que ela aparece com expressão de desdém. Não há como escapar da constatação de que o jornal paulista já a condenou. Hoje é o dia do cansei. A campanha idealizada pelo empresário de eventos João Dória Júnior, em protesto contra um difuso estado de coisas cujo tema central é a crise no setor da aviação civil, não empolgou a sociedade. Ainda não se sabe que resultados vai produzir o movimento, mas com certeza ninguém sai mais chamuscado do que o presidente da Philips, Paulo Zottolo. O executivo já havia provocado um mal-estar entre acionistas da multinacional por envolver o nome da empresa num evento que pode ser acusado de ter conotações político-partidárias. E agora Zottolo acaba de juntar contra si representantes de todos os partidos políticos e mais um estado inteiro da federação. Em declaração publicada ontem no jornal Valor Econômico, Zottolo disse que não se pode pensar que o Brasil é um Piauí, no sentido de que tanto faz como tanto fez. Se o Piauí deixar de existir, ninguém vai ficar chateado, pontificou. Dória é conhecido como polidor de egos no meio empresarial. Zottolo era conhecido por seu ego transatlântico. Agora, rebatizado pelo senador piauiense Monsanta, está sendo chamado de tolo. Talvez tivesse feito muito mais por sua empresa e por sua própria carreira se tivesse guardado para si o minuto de silêncio que quer dedicar às vítimas do desastre em Congonhas. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.